Começando a semana aqui no CBN Paraná e os principais destaques desta segunda-feira em todo o estado. Estamos no ar conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Aliás, nós começamos hoje com as informações da CBN Londrina. Um adolescente de 16 anos morreu depois de ser atingido por um tiro acidental. E segundo relatos obtidos pela CBN Londrina, um grupo de amigos estava manuseando armas e um disparo, esse que acabou atingindo a vítima, teria sido efetuado por um jovem de 14 anos. Rafael Sanches nos conta. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. É isso, a gente já começa nesta semana com uma tragédia aqui na cidade de Londrina. Esse adolescente de 16 anos e morava na zona norte da cidade, Jardim Leblon. Ele então estaria com outros amigos em uma espécie de confraternização e estavam manuseando uma arma quando essa pistola acabou sendo disparada e atingiu a cabeça desse jovem. O tiro de uma pistola 9mm teria sido então disparado por outro menor de 14 anos de idade. Imediatamente foram chamados, né, tanto o SIAT quanto a Polícia Militar, e foram até o local, mas infelizmente o garoto já estava morto. A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes na ocasião, também a pistola Glock 9mm que foi usada no crime, dois carregadores alongados, munições para essa pistola, e também foram apreendidos cinco aparelhos celulares. O jovem, que foi o autor do disparo, foi imediatamente encaminhado à delegacia, junto com um familiar, né, um responsável. E agora a Polícia Civil vai começar a investigar esse caso, as circunstâncias desse caso, se realmente foi um tiro acidental e quais seriam as responsabilidades de cada pessoa nessa tragédia que aconteceu ontem à noite aqui em Londrina. Esse jovem, um adolescente de 16 anos, morto por, inicialmente, pelas apurações iniciais, um tiro acidental. Joyce.
Obrigada. Então, são as informações sobre segurança que o Rafael Sanches, da CBN Londrina, compartilhou conosco. No Noroeste, um barman foi morto a pedradas a caminho do trabalho por um homem que brigava com a namorada. É o assunto da Luciana Penha, da CBN Maringá. Que história é essa, Luciana? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia. O caso aconteceu no sábado à noite aqui em Maringá e está gerando muita comoção aqui na cidade. O barman Jonathan Silva, de 31 anos, ele estava indo para o trabalho, um evento que estava sendo realizado aqui na cidade, quando foi atacado por um homem que estava brigando com a namorada. O barman foi atacado com uma pedrada, perdeu o controle da moto e bateu o veículo contra um muro. Quando estava no chão, o agressor se aproximou e deu mais golpes na vítima, que morreu no local. Agora, por que essa agressão, né? Segundo a Polícia Militar, quando o suspeito do crime brigava com a namorada, um rapaz, numa moto, passou pelo local e ofereceu ajuda à mulher. Logo depois, o barman passou também numa moto e foi confundido com o rapaz que tinha oferecido ajuda e, por isso, levou a pedrada. O autor do crime foi detido por populares, depois preso em flagrante por homicídio. A Polícia Civil agora está investigando esse caso e a família de Jonathan está em choque, pede justiça e se manifesta nesta manhã aqui em Maringá. Joyce.
Obrigada, Luciana. A gente segue falando de segurança. Um motociclista morreu em Cascavel depois de ser atingido por um carro que furou a preferencial. É a segurança no trânsito também como assunto por aqui com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O grave acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira no cruzamento das ruas São Luís com Pio 12, no bairro Cancelli, aqui em Cascavel. A batida, então, envolveu o carro e uma moto. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor seguia pela rua São Luís, sentido bairro Coqueiral, quando atravessou a preferencial e bateu no motociclista. O impacto dessa colisão foi tão forte que o carro saiu da pista e colidiu ainda com uma lixeira, atingiu um veículo que também estava estacionado em frente a uma residência. O condutor do carro, um homem de 30 anos, recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais claros de embriaguez. O SIAT foi acionado E o motociclista, identificado como Matheus Barreto, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo da chegada dos socorristas. A polícia militar isolou a área até a chegada da criminalística e também da perícia. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo deste motociclista. A polícia civil vai investigar essas circunstâncias do acidente, né? A polícia científica, inclusive, fez os levantamentos no local e também, como eu disse, o ML fez a remoção do corpo desse jovem de apenas 31 anos, identificado como Matheus Barreto. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica, por essas informações. E na região dos Campos Gerais, em novo julgamento, um homem foi condenado a 22 anos de prisão por assassinar uma garota de programa que nunca teve o corpo encontrado. É o assunto desta segunda de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros e principalmente para a nossa audiência no CBN Paraná. O Tribunal do Júri condenou Alisson Alves, de 31 anos, por envolvimento no assassinato de Carla Rafaela Pereira dos Santos aqui em Ponta Grossa. O caso aconteceu na madrugada do dia 3 de dezembro de 2020. Na ocasião, a vítima, que tinha 38 anos, era transexual e trabalhava como garota de programa, teve uma discussão com o condenado e um amigo dele por conta de um pagamento. Esse foi o segundo julgamento sobre o caso a que Alisson é submetido. Em fevereiro de 2024, ele havia sido condenado a 23 anos de prisão. No entanto, a defesa do acusado recorreu e obteve a nulidade desta condenação. Com isso, Alisson aguardou o novo julgamento em liberdade. Agora, ele foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima e emboscada, ocultação de cadáver, falsa identidade e furto qualificado por concurso de pessoas, quando é cometido por mais de uma pessoa. Conforme a sentença, Alisson deverá cumprir 21 anos e 7 meses de prisão em regime fechado e a 4 meses de detenção em regime semiaberto. Ele deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Por meio de nota, o advogado Mário Elias Sotowski Jr., que representa Alisson, informou que vai recorrer da sentença proferida no júri. No julgamento de 2024, o amigo de Alisson, José Vilmar Pai Jr., foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime de homicídio simples. E o corpo de Carla Rafaela Pereira dos Santos ainda não foi encontrado. Apesar disso, o Ministério Público denunciou os suspeitos e acabou aí com a condenação. Joyce.
Essas foram as informações do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Temos aqui uma semana em que muita gente está na expectativa pelo carnaval, especialmente a partir de sexta-feira. A movimentação deve ser intensa nas estradas e nos aeroportos aqui do nosso estado. O Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais, por exemplo, que fica na região metropolitana de Curitiba, vai ter uma movimentação bastante intensa e entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, mais de 80 mil passageiros devem embarcar ou desembarcar no aeroporto, que vai contar com mais de 730 voos operando nesse período, segundo a perspectiva estimativa da CCR Aeroportos, que é responsável pela administração do terminal. O aeroporto Afonso Pena oferece 23 rotas diretas para 7 estados brasileiros, além de 5 países da América Latina. Então, quem tem voo marcado e que vai passar aqui pelo aeroporto internacional Afonso Pena deve redobrar a atenção. Só que para além da folia, do descanso, do lazer, o carnaval também promete ser um grande impulsionador da economia paranaense, com uma movimentação financeira estimada em R$712 milhões neste ano. E isso representa um crescimento de 3,6% em relação ao ano passado. São dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados pela FEComércio aqui no Paraná. No Brasil, a movimentação deve ser muito maior, R$12 bilhões. E nesse caso, o montante representa um crescimento real de 2% em relação ao ano passado, já descontada a inflação. Além do impacto econômico direto, o carnaval também é um importante motor de geração de empregos temporários. Aqui no Paraná, este período de carnaval deve gerar cerca de 2.200 vagas temporárias, mantendo um volume semelhante ao registrado no ano anterior. E nós vamos falar mais também sobre o litoral paranaense. Tem a perspectiva do carnaval, lógico. O Patrick Gouveia já trouxe aqui no CBN Paraná essas informações para a gente também. Mas hoje o Patrick destaca também bastante sobre essa movimentação no litoral paranaense para essa semana. Patrick?
Olá, Joyce. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A empresa pública Portos do Paraná está oferecendo à comunidade marítima de Eufrazina um curso de capacitação em redes sociais. O curso é gratuito e destinado aos moradores da localidade, contando com a emissão de certificado para os participantes. Os alunos aprendem e aprimoram seus conhecimentos sobre como montar um perfil no Instagram e como criar conteúdos para a divulgação de produtos e serviços. A localidade de Eufrazina fica às margens da Baía de Paranaguá. Está no continente, mas como só tem acesso por via marítima, é chamada também de Ilha de Eufrazina. O curso também aborda técnicas de engajamento de publicações e postagens para ampliar o alcance e atrair um público de turistas ainda maior, potencialmente interessados nas mercadorias e produtos típicos da região. A primeira etapa do curso já foi realizada na última sexta-feira e será concluída no próximo dia 28, como explica o Felipe, que faz parte do projeto.
Essa capacitação em redes sociais, ela faz parte dos programas de educação ambiental e comunicação social do consórcio Tibere Dragagem e tem o objetivo de capacitar os participantes no uso estratégico das redes sociais para impulsionar os seus negócios e ainda fortalecer o turismo comunitário. No primeiro dia, os alunos tiveram uma introdução teórica sobre a importância dessas redes sociais e aí se familiarizaram com as ferramentas como Canva e CapCut, essenciais para a criação de conteúdos visuais e audiovisuais. Então deram início à produção de materiais digitais para os seus negócios e iniciativas. E ao longo da semana, a atividade prática consiste na gravação dos conteúdos sobre o seu cotidiano. Então, no dia 28, nós teremos nosso próximo encontro para poder finalizar essa capacitação com a comunidade.
Joyce, o curso tem como principal objetivo capacitar os moradores de Eufrazina para criar e gerenciar contas em redes sociais, auxiliando na divulgação das atrações turísticas e dos produtos e serviços que a comunidade oferece, impulsionando a economia local e oferecendo aos turistas que frequentam o litoral paranaense uma nova atração e opção para curtir a temporada de verão. Eu volto com você no estúdio.
E com as informações do Patrick, nós vamos ficando por aqui. Foi o CBN Paraná desde 24 de fevereiro de 2025. Amanhã, durante a programação, nós voltamos com as informações das CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa.